Olá, seja bem-vindo a este canal A Cor do Dinheiro. Meu nome é Isabel Menezes Campos, cá estou para mais uma crónica de quinta-feira. E hoje queria falar um bocadinho sobre o momento presente que estamos a viver de campanha eleitoral. Já houve debates entre os vários partidos e no último debate global que houve, António Costa teve uma saída, com a qual estou em absoluto, acordo. Quando questionado porque é que Portugal estava num ciclo de empobrecimento, ele respondeu: a história explica. E eu acho que é exatamente assim, a história explica. Eu queria recordar que António Costa fez parte do governo de Guterres, fez parte do governo de José Sócrates, aliás, era o número 2 de José Sócrates, até ter saído para ir para a Câmara Municipal de Lisboa, e está há muitos anos no governo e há 6 anos que é primeiro-ministro. Por isso, a história de facto explica porque é que Portugal está há 20 anos num ciclo de empobrecimento e neste momento é dos países mais pobres da Europa, tendo já sido ultrapassado por muitos dos países que faziam parte do Bloco de Leste e que fizeram a sua transição para o regime democrático e que neste momento estão a crescer mais do que Portugal. Bom, há 6 anos que António Costa governa Portugal, beneficiando de uma conjuntura internacional altamente favorável, tirando este período agora da pandemia Covid, mas beneficiando de um período de conjuntura internacional altamente favorável, taxas de juro anormalmente baixas, taxa de desemprego anormalmente baixa. Pouca contestação social, aliás, praticamente nenhuma, isto devido ao facto de ter sido feito este acordo com a extrema-esquerda, e por isso é um pouco incompreensível que Portugal continue neste ciclo de empobrecimento. Dir-me-ão, bom, o governo de Passos Coelho governou em condições dificílimas, executando um programa. Um memorando de entendimento que havia sido negociado por José Sócrates na sequência da bancarrota que o próprio cavou. E muitas vezes nós não nos lembramos, mas ainda hoje as pessoas atribuem a Passos Coelho o corte nas pensões e nos ordenados dos funcionários públicos, mas eu queria recordar que foi com o governo de José Sócrates que esses cortes se iniciaram. As leis do arrendamento, muitos atribuem também a Assunção Cristas a responsabilidade pela lei das rendas, mas a reforma do arrendamento, como já assinalei aqui noutra ocasião, iniciou-se em 2006. Em 2012, aquilo que se fez foi uma reforma da reforma e que teve a ver, sobretudo, com a adaptação ao memorando de entendimento, mais uma vez, recordo, negociado por José Sócrates. Depois há outra coisa de que não se fala que tem a ver com a lei das 35 horas de trabalho da função pública ou a reposição das 35 horas e até hoje não se fez um estudo ou não se contabilizou quanto é que isso custou ao erário público em horas extraordinárias e em necessidades de contratação de mais funcionários públicos. Portanto, com isto estou a dizer que a esquerda preocupa-se muito com a estabilidade do trabalho, mas esquece que para haver estabilidade no trabalho é preciso que as empresas tenham condições para contratar trabalhadores e tenham condições para lhes pagar. A esquerda preocupa-se muito com a habitação, mas é preciso ter presente que para resolver o problema da habitação temos que ter um regime de arrendamento flexível e apelativo para que os proprietários tenham vontade e incentivo a colocar as suas casas no mercado de arrendamento. A esquerda quer um Estado gordo, mas esquece que o Estado não se alimenta a si próprio. O Estado é pago com o dinheiro dos contribuintes. E para que o dinheiro dos contribuintes chegue para alimentar o Estado, é preciso que a economia cresça. Nestas eleições, portanto, só temos duas alternativas. Ou continuamos a votar num partido ou numa ala que manterá este ciclo de empobrecimento que temos vindo a sofrer nestes 20 anos, ou votamos numa alternativa. de centro-direita ou direita moderada, que é a única forma de salvar o país desta bancarrota a que estaremos destinados se isto continuar assim. Pense nisto, ainda vamos a tempo de combater o socialismo.